Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta é dia de afetos. Quer dar os recados, Karina?
Sim, claro, claro. Sempre importante lembrar a vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você faz uso, né, das redes sociais, siga a gente no Twitter. É o PFetos, no Instagram é o Afetos Podcast e lá no Telegram tem um grupo com o nosso nome, Afetos Podcast. É só você jogar na busca que ele aparece para você. E a gente aceita sugestões de temas, os temas que a gente discute nos episódios, a gente estende lá. Tem umas discussões bastante relevantes que acabam dando pano para a manga, inclusive para a gente trazer uma discussão para cá. Então, sinta-se à vontade para seguir a gente nas nossas redes sociais. E, como a gente sempre fala, nós temos um livro lançado, que foi feito com muito carinho por mim e por Gabi, chamado Cartografia dos Afetos. Então, se você já leu, mande a sua foto para a gente, mande a foto do livro, a sua resenha, o que você achou. Se você não faz uso de rede social, manda por e-mail. A gente recebe muitos relatos também por e-mail, afetospodcast@gmail.com. De pessoas dizendo para a gente de que forma o nosso livro impactou ou impacta na vida delas. Eu fico super feliz, assim, eu sou uma chorona de carteirinha, acabo chorando com o relato das pessoas, mando para Gabi, fala, amiga, olha isso aqui, cara. Então,
É verdade,
por
gente.
favor, né, leia o livro, leia o nosso livro e mande aí para a gente as suas considerações sobre de que forma ele impactou na sua vida, ou impacta na sua vida, o que que você gostou, quais são suas críticas, estamos aí abertas.
Como vocês já viram no título, né? O tema é A Era do Desamparo. Mas por que que a gente entrou nesse tema? Primeiro porque eu assisti um vídeo do Emanuel Aragão, mais um vídeo. Gente, eu sou uma pessoa que eu assisto muitos vídeos desse homem, Emanuel Aragão. Assisto muitos, aí paro por meses, depois eu volto a assistir muitos e paro por meses. Porque são sempre momentos que eu sinto que eu quero me aprofundar em reflexões que eu acho significativas, principalmente para as relações que eu estabeleço no mundo. E só que, tipo assim, às vezes eu mando, as pessoas cagam, né? Porque são vídeos longos do YouTube. O Emanuel gosta de ficar falando, falando assim, às vezes faz conexões. Então você tem que prestar um pouco de atenção, ou muita atenção, para você conseguir captar a mensagem. Então eu mandei para algumas amigas, algumas gostaram, outras falaram, não dá para mim, não consegui passar dos 10 minutos. E eu compartilhei no Twitter outro dia um vídeo que eu compartilhei, que ele falava sobre. Ele tá fazendo uma série sobre redes sociais. E aí ele fez um vídeo sobre o Instagram, eu compartilhei no Twitter, compartilhei com algumas amigas e amigos. E essa semana ele lançou um outro vídeo que eu mandei pra Karina. Mandei para outras pessoas também.
Eu acompanho o canal deles, né, que é Flor e Manu. E aí eu nunca tinha parado para ver nenhum vídeo só dele, porque eu sei que ele é psicanalista de formação. Eu não sei se ele tem filosofia também na formação dele, mas ele é um cara muito inteligente. Mas eu gosto do embate que ele tem com a Flor nos vídeos. E aí a Gabi postou esse vídeo, o Instagram e o fim da felicidade possível. E eu falei, meu Deus, vamos lá. E aí, esse especial que ele está fazendo sobre redes sociais é muito interessante porque ele fala do começo das redes sociais e de como elas impactam nas nossas vidas, assim, não só de consumo, de tempo, de economia de atenção, não só sobre isso, mas como as redes sociais impactam no nosso comportamento e nas nossas emoções. Eu achei isso fantástico. E aí a Gabi tinha me mandado um outro vídeo chamado A Verdade, não, o vídeo mais importante do canal, Luto Narcísico Salva Vidas. É Emanuel Aragão, que é o nome dele. E eu falei, amiga, calma, porque eu já vi o outro já me deixou super impactada. Vou ver este, mas vamos lá. E são vídeos longos, mas eu adoro a forma como ele explica. Algumas pessoas podem achar que ele é prolixo, mas eu gosto porque ele vai lá longe, volta e ele conecta muitas informações. Ele não tem a capacidade de síntese, né? porque ele fala demais, mas o que ele fala tem sentido. Então, acho que é, inclusive, isso que é um grave problema que a gente está adquirindo com as coisas dos vídeos rápidos, né? Um vídeo de 28 minutos dele é quase um filme para as pessoas. Ah, é muito longo. Gente, a gente vê filme de 2 horas, assim. Então, acho que se o tema te pegar, só se joga. E geralmente os temas dele são muito bons e muito relevantes. Mas esse último que a Gabi mandou, que fala de desamparo e desapego, deu um nó na minha cabeça que eu falei, amiga, eu me senti uma porta, eu não entendi nada do que ele falou. Mas vamos lá, vamos lá. Nada é muita coisa, mas eu não entendi a maioria das coisas que ele falou.
Então, a gente fez essa introdução. Vamos esquecer o vídeo do Emanuel. A gente vai deixar esse vídeo aí na descrição, mas vamos deixar o vídeo do Emanuel pra lá e vamos focar aqui no porquê eu decidi gravar esse episódio também, além desse vídeo. Através do vídeo do Emanuel, eu tava pensando nessa coisa do desapego. Ele traz um conceito de primeiro amor, que é quando você é a centralidade da vida da sua mãe, né? Teoricamente. Assim deveria ser, e que você tem toda a atenção para si, todo amparo que você precisa, porque você é um mamífero, nós somos mamíferos, e é assim que as nossas relações se dão. Se você observa a criança, o bebê, ele não tem como viver a sua vida sozinho. A gente não tem como viver de forma isolada quando a gente nasce. O ser humano não foi feito para isso. Esse bebê vai precisar ser cuidado por alguém. E aí, nesse momento, a figura central seria a figura materna, que é desse primeiro amor. E aí ele fala que em determinado momento da sua vida você percebe que você não está mais nesse momento central, que você não está mais nesse local central, que se você precisa de algo, você vai ter que chamar a atenção daquela pessoa. Ok, até aí. Já tem um tempo que eu acho que. E aí não é o objetivo do vídeo dele, tá? Mas já tem um tempo que eu acho que o fato de eu ter sido separada da minha mãe assim que eu nasci tem reflexos que me impactam até hoje e impactam as minhas relações no geral. Eu já contei aqui, eu acho que alguma vez, que quando eu nasci, minha mãe teve embolia pulmonar. Até designaram ela, né? Doaram as roupas dela, porque o médico falou que ela ia morrer e tal. E aí a gente só foi se encontrar mais de 20 dias depois. E nada tira da minha cabeça que isso tem algum impacto em mim. Aí eu tava conversando com a minha amiga Ignaldo sobre isso e tal. E a gente tava falando sobre como são os partos hoje em dia. Eu não sei se vocês já assistiram aquele documentário O Renascimento do Parto. E em determinado momento, elas falam sobre o quão antinatural é a criança nascer e ser afastada da mãe. Que é o que acontece hoje de forma sistemática. A criança sai da barriga e, ao invés de ir para o colo da mãe, a criança vai ser lavada, vai para a balança, vai para não sei aonde. Tanto que hoje muitas mulheres exigem esse momento da criança sair da barriga, né, e ir direto para o colo e ficar ali por um bom tempo, porque esse é o natural. A criança acabou de sair de um processo onde ela está 9 meses na barriga da mãe. E aí, às vezes, ela é jogada numa sala fria, numa bandeja. E aí, a Ignata tava contando do parto do filho dela, que foi isso mesmo, que ele foi tirado, né, e logo foi colocado na balança. E nisso, ela disse que lembra da imagem dele agarrando a balança. Enfim, estamos numa sociedade que se estruturou assim, né, quando hoje pensa no parto. E aí, a gente começou a falar sobre como a gente tá numa sociedade que, desde o nascimento, age como se nós não precisássemos de apego. Só que nós somos seres que precisamos de apego, porque não existe sobrevivência, não existe existência humana sem esse apego inicial, porque a criança precisa do cuidado, não adianta. A criança precisa de cuidado desde quando ela nasce até ela conseguir se tornar independente. Não tem ser humano que nasce sozinho. Tá dando para acompanhar até aí, gente?
Para mim,
Tá,
super.
então tá. E aí, por conta disso também, eu lembrei do livro da Bell Hooks, Tudo Sobre Amor, né? A nossa grande uma grande bíblia que a gente menciona muitas vezes. Mas eu lembrei desse trecho aqui, ó. Em inúmeras conversas privadas e debates públicos, dei e ouvi testemunhos sobre o crescente desamor em nossa cultura e sobre o medo que isso desperta no coração de todos. Esse desespero em relação ao amor faz par com o cinismo indiferente que fecha a cara diante de qualquer sugestão de que o amor seja tão importante quanto o trabalho e tão fundamental para a nossa sobrevivência como nação quanto o ímpeto de ter sucesso. A Bell Hooks gosta muito de falar sobre como a nossa geração é covarde. E aí, nesse trecho, ela tá falando, né, dessa coisa do medo. O medo que o desamor, o desapego gera nos nossos corações, mas que às vezes a gente, pra fingir que não existe esse medo, e às vezes a gente cria uma barreira, porque existe essa necessidade, existe a necessidade, mas a sociedade hoje é estruturada para o desapego, para a gente tratar as pessoas como descartáveis. E nesse sentido, muita gente passa a se endurecer, porque se existe a necessidade e eu sei que o outro vai tratar a minha necessidade como bobagem, então é melhor eu não demonstrar que existe essa necessidade. Mas ela existe. O Emmanuel diz que essa necessidade inicial de apego, ela nunca vai ser suprida. Então esse é o grande auge. Você entender que não vai ser suprido por ninguém. Porque você nunca mais vai ser o centro da vida de ninguém. Mas é importante também...
Eita, Lili!
Mas é importante também a gente entender que sim, essa necessidade de amor e de apego, ela existe. E a gente vai levar ela pro resto da vida. Não adianta só fingir que não.
Você trouxe muitas coisas, Gabi. Muitas coisas, muitas coisas. Eu tenho, assim, pelo menos três coisas para falar sobre tudo que você trouxe. A primeira é... eu não tive nenhuma conversa com a minha mãe, quando ela estava viva, sobre esse momento do parto dela. Seja do meu ou das minhas irmãs. Então, eu não tenho qualquer informação sobre isso. O que eu tenho é uma lembrança de quando eu era... As minhas primeiras lembranças de ser alguém muito apegada a ela. E logo depois a minha irmã mais velha, que foi quem me criou. Das poucas fotos que eu tenho quando eu era criança, todas elas eu tô com um semblante de choro. Minhas irmãs, inclusive, falavam que eu era uma criança muito chorona, que queria estar no colo o tempo inteiro, assim. Era uma coisa do toque, sabe? Não era só estar perto delas, era estar junto, tipo, pele na pele real. E eu tenho três fotos comigo de quando eu era criança. Criança mesmo, tipo, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depois disso tem um hiato muito grande. Eu só tenho fotos minhas quando eu tava já no jardim. Não, primeira série, segunda série, por aí. Então eu não tenho essa coisa de como foi esses primeiros momentos. De como foi, inclusive, o parto da minha mãe. E das minhas irmãs, na verdade, né? E aí eu lembrei de outra coisa. Assim que minha sobrinha engravidou, né, que ela foi descobrir que ela estava grávida com 5 meses, quase 6 meses, a gente estava aqui pensando de que forma seria esse parto dela, né, onde seria. E de acordo com a localização que a gente morava, que ela mora e agora eu não mais, lá próximo da nossa casa tem uma casa de parto, que dizem, eu não sei, dizem que é a melhor casa de parto do Rio de Janeiro. Só que só são atendidas mulheres que moram na localidade ali, nos bairros próximos ou no bairro da casa de parto. E minha sobrinha estava muito, muito, muito interessada em ter o parto dela lá, mas acabou que ela não conseguiu. Ela foi para uma maternidade de referência que tem lá perto mesmo. E também foi papum, assim, ela chegou na maternidade... 30 minutos depois, meu sobrinho me ligou, ó, o bebê nasceu. Então, foi tudo muito rápido, mas foi esse mesmo processo. Do bebê ter nascido e não ter ido pro braço dela. Ter ido pro braço da enfermeira, depois pesado, feito todo lá o procedimento burocrático. E depois ido pro braço dela, pra ela dar a primeira mamada. E uma amiga minha conseguiu ter o bebê lá, nessa casa de parto. E ela falou, Karina, foi o melhor atendimento que eu tive, assim, o mais humanizado... Porque não tem médicos, né? São doulas e enfermeiras especializadas. Ela falou, durou muito tempo o meu parto. Foram quase entre 8 e 10 horas, que eu acho que ela me relatou. Ela falou, durou muito tempo, mas foi extremamente importante ter aquelas mulheres ali do meu lado e ter um respeito e um... Eu ia falar responsabilidade por aquele momento, sabe? Tipo, onde as minhas dores eram escutadas, onde o que eu queria era escutado. Onde assim que a minha filha nasceu, a primeira coisa que foi feito foi ter colocado o corpinho dela no, em contato com o meu, sabe? Então tem todo um processo que eu acho que estimula o vínculo maior entre mãe e filho, da forma que o Emanuel falou e da forma que você falou, na verdade, Gabi, lá desde o começo. Que eu acredito também que é muito importante. São os primeiros momentos que você está fora do útero da sua mãe, então acredito que o vínculo ainda deve ser mantido. E só depois, né, muito mais à frente, que ele vai ser, aos poucos, ele vai sendo espaçado até ser cortado, né, tem essa frase, até o cordão umbilical ser cortado de vez. Mas a terceira coisa que eu queria falar que você trouxe, a coisa desse primeiro amor que a gente busca e que ele nunca vai ser. Nunca vai existir novamente, porque nós nunca vamos ser a centralidade da vida do outro. Isso me deu um soco na cara, de uma forma que eu estou impactada até agora. Eu, particularmente, eu acho que é por isso que o nosso episódio de Emocionadas eu gostei bastante de gravar, Gabi, porque eu, particularmente, gosto de ser conhecida como uma pessoa emocionada e, inclusive, gostaria de ser lembrada como uma mulher que amou o máximo que pôde. Então, quando eu escuto as críticas, inclusive da Bell Hooks, que diz que nós somos a geração do desapego, eu creio no que ela está falando, né? Afinal, ela é uma estudiosa do campo, das relações, né? E principalmente de mulheres negras. Mas eu acredito que, embora nós, e aí eu estou falando a partir de uma perspectiva da minha experiência, né? Nós não sejamos as regras, né? Nós sejamos as exceções, as pessoas que querem manter essa cultura do apego, e é desse apego do se relacionar mesmo com o outro, sabe? Do estar aberta nas relações, buscando essa centralidade das relações, mesmo que ela não seja possível de achar. Então, para mim, a busca é muito mais interessante.
Não, mas olha só. Ao meu ver, Bell Hooks não fala que a gente é a geração do desapego. Ela fala que a gente finge ser a geração do desapego.
Ah,
Porque a partir do momento que você fala e demonstra que precisa de apego, aceita que isso te torna vulnerável. Te torna
sim.
vulnerável ao outro te tratar como a nossa sociedade ensina a gente a tratar os outros, que é tratar os outros como objeto. Então, é melhor
Sim.
que você fale que não precisa, porque isso está sendo negado,
Faz todo sentido.
entendeu? Só que ao mesmo tempo, aí a gente vai voltar para o Emmanuel. Quando você aceita que você precisa, mas você não vai ter, eu acho que isso é capaz de te livrar de muitas situações perigosas. Porque quando você se engana do tipo, ah, não, eu não preciso disso, etc., eu vejo que você se torna muito mais vulnerável. Porque a qualquer momento que você se relaciona com alguém e essa pessoa te dá qualquer sinal de que ela vai, suprir essa necessidade inicial, desse amor inicial, você se apega de uma forma que pode ser prejudicial. Por isso que você vê,
Sim.
entendeu? Você vê gente assim que você pensa, nossa, essa pessoa é muito carente, né? Tá sempre buscando. Tá sempre buscando algo que ela não vai encontrar, que é a centralidade da vida do outro. Você vai encontrar. Aí ele traz um outro conceito, que é do amor adulto, que é quando duas pessoas conseguem fazer o revezamento de cuidado. Então você não vai ser mais cuidado de forma integral por alguém, como sua mãe teoricamente fez na sua na, quando você precisava das necessidades, quando você tinha as necessidades iniciais. Mas numa relação você pode revezar o cuidado com outra pessoa. Não esse cuidado inicial, mas um cuidado que a pessoa se sinta amparada.
Quando você entra nessa coisa da vulnerabilidade, né, que nós somos a sociedade, somos a geração que finge ser desapegada, Estar vulnerável não é nada agradável, assim eu penso. E dependendo da circunstância, ainda pode nos colocar a um nível de manipulação do outro que é muito grande. Então, eu acho que quando a gente tem ciência do que a gente quer, e isso eu não estou falando a nível individual, eu estou pensando mesmo enquanto coletivo, sabe? Quando a gente não se deixa manipular. Porque eu acho difícil não se deixar manipular, né? Uma relação é sempre feita de duas pessoas e que tem uma relação de poder ali, muitas vezes, mais subentendida do que falada, né? Sempre tem uma pessoa que ama mais que a outra, uma pessoa que se importa mais do que a outra, uma pessoa que quer mais que a outra. Até porque as pessoas sentem, né? E demonstram esse sentir de formas diferentes. Então. Eu custo acreditar que existe uma relação onde as duas partes estão no mesmo local, sabe? Estão com as mesmas, o mesmo grau de sentir, por assim dizer, na busca de uma melhor palavra que eu não tô achando, vamos botar no campo aí desse sentir. Mas eu acho que quando você se mostra estar vulnerável, né? Você se está nessa busca, né, que o Emanuel fala da centralidade do outro, que é algo que você sempre busca, mas você nunca vai encontrar. Eu acho que dependendo da pessoa ou das pessoas com as quais você se relacione, pode ser que alguém também te dê a mão e vá nessa busca junto com você, sabendo que é uma busca incessante. Mas há também quem, e aí a gente não pode se responsabilizar pela conduta e inclusive a manipulação da outra pessoa, há quem te identifique como uma pessoa carente e te manipule para que você não consiga sair daquela teia.
Sim.
Não sei se ficou claro, assim, eu penso muito nisso nas relações abusivas, sabe? No meu trabalho eu leio muito relato de mulheres que vivem relações abusivas que qualquer pessoa que leia entende que aquilo é uma relação abusiva, mas que ela só tem essa sensação, né? Só tem essa certeza quando essa relação termina e elas estão fora há muito tempo. E eu acho que é isso que acontece com quem vive esse tipo de relação, assim. Você tá tão engendrada, né? Tá tão ali no olho do furacão da procura dessa busca incessante, né? De ser a centralidade da outra pessoa, que a pessoa te manipula e que você não consegue sair de lá.
Ele fala isso no vídeo também, porque a ideia de perder esse apego inicial, esse amor inicial, é que se você perde ele, você morre. Porque essa é a realidade do bebê. Se não tem ninguém para demonstrar apego, para cuidar dele, ele morre. E às vezes a gente carrega isso para a vida. Quando você fala de uma relação. Quem conversa com pessoas que estão inseridas em relações abusivas, etc., você percebe isso. Parece que se a pessoa sai dali, sai daquela situação, a vulnerabilidade emocional dela é tamanha que para ela parece que sair daquele contexto de apego, mesmo que é apego distorcido, significa morte. Não consegue viver uma vida sem aquele apego. Só que, né? Muitas vezes não é um apego real, não é um amor real.
Não, inclusive faz todo sentido o que você falou sobre não conseguir sair dessa relação porque a pessoa parece que ela vai morrer. É como se a não existência do outro fosse a sua não existência também, né? Como se a não existência da relação de vocês fosse a sua não existência também. Então, se essa relação acabar, eu morro. Tá doido? Se essa pessoa sair da minha vida, eu não consigo respirar, vai me faltar ar, vai me faltar pulsão de vida, né? Vai me faltar vontade de viver.
E uma coisa que eu lembrei também, quando a gente estava falando sobre isso, foi que, assim, hoje, apego na sociedade é julgado. Quando a gente fala de uma criança, né? Porque dá muito colo. Outro dia alguém estava falando isso nas redes sociais. Fulana de tal não tira fulana do colo. E tá aí. que que tem? Sabe, não tira a filha do colo. Ou quando a gente fala, porque é isso, de novo, dentro de uma sociedade capitalista, né? Da forma como a nossa sociedade está estruturada, a gente é treinada sempre para o afastamento das crianças. Então, quando você falar, a criança precisa ir dormir no quarto dela, com 1 mês. Não é um julgamento para quem fez, gente, para quem faz, não é um julgamento. Mas da onde sabe que isso precisa ser feito assim? De onde a gente garante que essa é a melhor forma de criar uma criança? E eu sempre falo, bato nessa tecla. Primeiro, de abrir possibilidades de discussão, de não só reproduzir o que está sendo feito. A gente precisa disso. E a gente também precisa olhar para os que vieram antes, sabe? Como que as pessoas faziam antes de estar nessa sociedade que impõe o desapego, que impõe o afastamento? Agora as casas têm cada um seu quarto, às vezes. Mas onde essa estrutura se iniciou e por que que ela se iniciou? E será que ela é correta mesmo? Não tô falando de transar na frente de criança, não, gente. Deus me livre e guarde. Isso é abuso. Eu tô falando só que às vezes as crianças ficam melhor dormindo com seus pais, com seus responsáveis, se sentem mais acolhidas. E aí?
Quando eu penso em criação de filhos, eu penso em apego. Se a gente pensar na possibilidade de criar uma criança que seja amorosa e receptiva ao carinho da outra pessoa, né, que saiba dar carinho para outra pessoa, eu penso numa criação com apego. Uma criação que a criança fique no colo, que ela sinta a pele de outra pessoa, que ela se sinta amada, que sabe, ela, na construção de memória dela, quando ela for não mais bebê, mas criança e depois adolescente e adulto, ela lembre o quanto ela teve amor e o quanto ela teve apego das pessoas que criaram ela. Seja de um tutor, ou da mãe, ou do pai, ou das tias, até por causa desse dito popular, né, que é necessário uma aldeia para criar uma criança. Então, quando a Gabi, por exemplo, falou da coisa do afastamento, eu lembrei que na casa que eu morava, por exemplo, toda a minha família estava muito mais próxima. Como eu nasci naquele local, eu conhecia todos os vizinhos. E no local que eu moro, eu não conheço absolutamente ninguém, assim. Eu conheço umas senhorinhas da academia, que a gente se esbarra todos os dias e a gente fala ali. Conheci uma senhora aqui do prédio, que a gente se esbarrou também, e ela foi super receptiva, uma senhora de 80 anos. E conheci os vizinhos novos tem poucas semanas, assim. Os vizinhos de porta mesmo, sabe? Porta com porta. Há poucas semanas. E olha que eu tô morando aqui tem 9 meses. E eles moram aqui há 2 anos e a gente não se conhecia. Então eu fico pensando nessa coisa de repente você não saber quem é que mora do seu lado. Eu não consigo imaginar um cenário de desamparo, né, e de afastamento maior do que esse. E de. Sabe aquela coisa que a gente tinha de saber quem são os nossos vizinhos, sabe? Chegar no local e dar avisar que você chegou, ó, eu sou novo vizinho de tal local, cheguei aqui, se precisar de mim, eu tô aqui, ou se eu precisar de você, eu posso contar com você. Não existe mais isso, real, assim, quando você trouxe esse negócio do quarto, é de, até de, das crianças, ou da gente educar as crianças para que elas compartilhem o que elas têm, assim, para não ficar nessa coisa também do egoísmo, sabe? E eu não vejo problema nenhum, Gabi, em criar crianças ou pensar em criação de crianças com esse sentido do apego mesmo. Já que a gente vai perder, já que elas vão em determinado momento do seu crescimento, elas vão ter ciência, né? Que elas não são parte, não são mais a centralidade de outra pessoa. Que elas tenham essa noção de serem centralidades o máximo de tempo possível, porque depois isso vai ser rompido.
E é natural. Eu sou uma pessoa que dormi com a minha mãe e com meu pai até os 9 anos de idade. 8, 9 anos. E aí, em determinado momento eu falei, ah, agora eu vou pro meu quarto. E eu lembro que Às vezes minha mãe queria ir lá pro meu quarto, né? Pra me colocar pra dormir, não sei o que. E eu falava, não, mãe. Agora eu não preciso mais. Não queria que ela ficasse no meu quarto. Eu fiquei até os 9 anos no quarto. E quero falar.
Agora tem autonomia.
É. E hoje, né, eu tô criando filhos e eu vejo assim, às vezes as pessoas falam: "Ah, por que que eles ainda estão dormindo com vocês?" Eles têm um quarto lindo, gente, tem no YouTube o quarto que eu fiz para eles. Mas eles dormem comigo. Dormem comigo. E é isso. Eles dormem comigo. E o que eu converso com algumas pessoas é que, principalmente a minha filha, ela ainda tem essa necessidade. De noite ela me procura, segura o meu corpo com as mãozinhas dela, do tipo assim: minha mãe está aqui. Preciso ver que minha mãe está aqui. Meu filho já não, meu filho já daria para ele. Eu percebo que assim, falta pouco para ele fazer a virada do quero dormir no meu quarto. Mas a minha filha ainda tá naquela coisa assim, de madrugada, cadê minha mãe? Ela ainda precisa. Por que que eu vou negar? Não tem por que negar. Ah, Gabi, mas e se você
Você
fosse casada? Tem um casal de amigos meus, a Andressa e o Sérgio, que eles falam muito sobre isso, né? Que os filhos deles, agora eu acho que eles estão saindo do quarto deles, mas já estão. A Maria tem 6 anos e o Caetano tem 4 anos. E aí eles falam sobre isso, né? Quer dizer que só pode transar na cama, à noite, naquele horário. Não! Tipo assim, você pode. Sai do quarto, botou as crianças pra dormir, sai do quarto, vai fazer outro lugar, faz de manhã outro lugar, enfim. Então, é isso assim. Eu sinto que as minhas crianças nem precisam. Enquanto eu puder, eu vou suprir. Ah, tem noite que eu não durmo em casa. Aí eles ficam com a minha mãe, com a minha tia. Mas se eu estou aqui e se eu tenho essa possibilidade, a maior parte das noites nós vamos dormir juntos.
uma das frases que você falou é por que negar? E aí eu penso em crianças pretas que em determinado momento elas vão receber não do mundo de uma forma que vai mudar completamente a sensação de apego que elas tinham dentro de casa. Então, se eu vou criar crianças pretas, eu penso que eu tenho que deixar mais explícito para elas que além do lar, né, além da casa delas ser um lugar de segurança, ainda é um lugar que elas vão encontrar o amor e o apego que o mundo não vai dar para elas.
Sim, o afeto.
Então, isso, exatamente. Então, o máximo de carinho e de amor e de afeto e de apego e de essa sensação de segurança que eu puder passar para essas crianças, eu vou fazer. Se a gente pensar, né, numa sociedade racializada, onde as crianças pretas muitas vezes não são vistas nem como crianças, né, elas não têm nem direito à infância. Quanto mais a gente puder fazer elas se sentirem seguras e amadas, eu vou fazer. Ah, mas ele vai ficar muito mimado. Pois que seja, um pretinho e uma pretinha mimada. Ah, mas ele vai ficar muito. Não é meloso, não. Existe uma palavra, né? Todo mundo fala. Dengosa, né? Ah, vai ficar uma criança muito dengosa. Que seja uma criança
É
dengosa.
porque o mimado vem de uma ideia de dar tudo que a criança quer. Só que quando a gente está falando de
Não.
apego, a gente está falando de dar o que a criança precisa. A criança precisa de apego.
Exato. Exato. Quando eu tô falando de uma criança mimada, não é que ela vai ter os brinquedos que ela quer. É que ela vai ter o amor e a sensação de pertencimento e de segurança que fora daquela casa vai ser negada para ela. Então, se o mundo vai tratar mal a minha criança, né? Se o mundo vai tratar mal o meu afilhado ou os meus sobrinhos, dentro da minha casa ou dentro dos meus braços, eu vou fazer com que eles sejam o máximo de amados possíveis.
Apego não faz mal, gente. Eu sei que a gente tem que acreditar nisso. Mas apego não faz mal. Principalmente se tratando de criança. Não faz mal. Não faz mal pegar muito no colo. Não faz mal. Você não precisa deixar seu filho se esgoelhando, chorando. Porque, ah, não. Aí ele vai aprender.
Nossa, isso me corta
aí ele vai
o coração.
Aprender. Não precisa aprender, não, gente, nessa fase. A vida vai ensinar depois. Não precisa.
Sim,
não.
Também
o bebê
acho.
De um mês não precisa aprender a chorar sozinho, não.
É. Concordo. Um bebê de um mês, um bebê de 6 meses, um bebê de 12 meses, não precisa aprender pelo choro. É, eu acho lindo essa fase, assim, do salto de desenvolvimento que eu aprendi com a minha sobrinha e que eu aprendi com uma amiga minha também, que teve filho há 4 anos atrás, sobre esse salto de desenvolvimento que a criança dá. É, e ela vai aprender na hora que ela tiver que aprender. Eu acho que é muito cruel da nossa parte tentar cortar esses vínculos ou deixar essa criança desamparada, porque o desamparo vai vir antes da hora necessária. É, eu lembro de uma frase que a Bela Reis falou em alguma coisa, né? Que criar filhos é criar novos traumas, né? Eu não quero que meus filhos tenham os mesmos traumas que eu tenho, mas invariavelmente ele vai ter os dele. Não tem para onde a gente correr. Então, quanto mais eu puder fazer com que esse caminho seja menos traumático para ele, é isso que eu vou tentar fazer. É, eu acredito e eu gosto da coisa do apego, já que a gente não vai ter essa sensação de centralidade na vida do outro nunca mais, que ele tenha, ou ela tenha, né? Quando eu falo ele, é o bebê, a criança, tenha essa sensação o máximo de tempo possível, porque depois ele vai começar a corrida do rato de correr atrás do que ele nunca mais vai ter.
Não, e é assim,
olha que
e quando essa transição é feita de forma menos bruta, né? Eu acho que a chance dessa pessoa desenvolver boas relações no futuro é maior. Porque quando ela é feita de forma brusca, quando a gente tá falando, né, desse parto, desse rompimento de não estou aqui pra você e ponto. A vida é assim, o mundo é assim. Se vira aí. Isso no momento onde a vida daquela pessoa ainda depende desse seu apoio. Isso feito de forma brusca, eu acho que gera muito mais impacto no futuro. Sabe? Impacto negativo.
E tem um ditado também que diz, né? Que é muito mais fácil a gente criar crianças é estranho, né? Criar crianças melhores do que consertar adultos quebrados. Então, se a gente pensar que a gente pode fazer com as nossas crianças de forma que o caminho para as relações futuras delas, quais sejam, né? Relações de amizade, relações românticas, relações inclusive conosco, que está sendo construída, seja o melhor possível, conte comigo para tudo.
É, e por último, eu queria fechar. Talvez eu vou. Vai ficar por conta do vídeo do Emanuel. Foi que a Karina e a minha terapeuta e algumas amigas minhas já me ouviram falar muito isso, né? Normalmente, quando eu me interesso por alguém, eu entro num estado. Assim, é inicial, depois passa. Mas ao perceber que aquela pessoa me gera um interesse, eu entro num estado de angústia. Karina, você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Não tô gostando dessa sensação.
Sim.
Não gosto. Não gosto de estar assim. Não gosto.
Sim.
E aí, com o vídeo, eu fiquei pensando o quanto isso não tá ligado. A ideia de que o outro vai me abandonar. Não assim. Não de forma romântica, assim. Não é isso. Mas vamos tentar construir esse pensamento juntos. A partir do momento que, ok, me interesso em alguém. Se eu não aceito que aquela outra pessoa, se eu não aceito que eu não vou ser o centro da vida daquela outra pessoa, a centralidade do cuidado da outra pessoa, aquilo me gera uma angústia. Porque eu penso, eu tenho que fazer alguma coisa para ser a centralidade. Ou se eu não fizer determinadas coisas, essa pessoa vai se afastar. Por isso que eu falo que é uma angústia inicial. A partir do momento que eu aceito que não vou ser a centralidade e que aquela pessoa pode se afastar independente do que eu faça, isso me traz um local de tranquilidade. E o que isso tem a ver com apego e desapego, né? É que eu acho que por muitas vezes na minha vida eu performei um desapego, ou estar desapegada, ou não estar ligando, para que eu não encarasse o meu próprio sentimento e a minha própria vontade de estar buscando apego naquela relação. Porque se eu escancarasse, se eu trouxesse luz para isso, isso faria com que eu me percebesse vulnerável.
Sim, sim. E enquanto você falava, eu só pensava assim: obrigada a Deus por me ter feito uma pessoa emocionada. Porque eu sempre soube que eu ia quebrar a cara. Mas o fato de eu saber que eu sempre ia quebrar a cara, né? Eu esperava não quebrar. Mas todas as vezes que eu quebrava, isso não me impedia de tentar de novo. E tentar de novo. E tentar de novo. E tentar de novo. Então, eu sempre fui essa pessoa apegada, Gabi. Então, eu acho que parece que tudo que você está relatando, essa coisa do vou, mas não vou. Quero ir, mas vou ficar vulnerável. Quero estar, mas vou me abrir demais. Vou, mas fico angustiada. Parece que é tipo... Não posso ser emocionada, de forma nenhuma, porque senão o outro vai me machucar.
Nós somos o oposto da moeda, né, Karina? E normalmente o oposto da moeda que sim. se encontra, você sabe, né?
Você vai me falando, vai me abrindo assim, parece que vai abrindo mundos diferentes, que eu falo, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus do céu.
É, porque olha só, tenho a pessoa que busca o apego desenfreado e às vezes se mete em confusão por causa disso. E existe a pessoa que fala, eu vou negar esse desamparo, eu vou negar esse desapego. E a gente não precisa negar, a gente aceita e busca uma relação que equilibre. Tem as pessoas que vivem a vida buscando esse amparo, e às vezes baseado nesse amparo inicial, isso pode gerar problema. Tem as pessoas que escolhem negar essa necessidade de amparo, que eu acho que é o meu caso. Do tipo, não preciso disso, estou bem sozinha, estou sem me virar. E por muito tempo esse foi o meu caso. E tem o meio termo, que eu vou falar do vídeo do Emanuel de novo, que eu falei que ia deixar o vídeo do Emanuel lá pra trás, mas vou falar de novo dele, que é o onde você entende que você precisa de amparo, que o outro não vai suprir a sua necessidade inicial de ser centralidade, mas que o outro, você e o outro, podem se revezar no cuidado entre si. Eu cuido de você, você um pouco de você, do seu desamparo, do seu desapego, das suas necessidades. E você cuida um pouco do meu desamparo, do meu desapego, das minhas necessidades. É, um olhando para o outro, não só o outro olhando para você.
A tal da construção da relação entre adultos, não é?
Isso.
É sobre isso. É sobre isso. Tem um momento da sua vida que você fala assim, cheguei, hein? Tô nesta parte aí, hein?
Eu agora eu comecei a pensar bastante nisso, assim. Eu acho que eu estou numa fase de... Eu falei isso com você essa semana, né? Que eu considero que eu estou numa fase disso, de encontrar alguém onde eu possa revezar, sabe? Falar um pouquinho dos problemas da vida, ter acolhimento, aí também ser acolhimento, essa coisa, assim, da vida.
Da vida. É. Do encontro. É isso, é sobre os encontros e os encontros entre duas pessoas adultas que não estão mais buscando algo que na infância já tiveram, mas que estão dispostas a não serem só acolhidas, mas acolherem também, né?
Como a gente fala sempre, é uma grande conversa entre amigas que a gente decide compartilhar com vocês. A gente quer que essa conversa continue nas nossas redes sociais, no nosso grupo do Telegram, no nosso Instagram, comenta lá, compartilha esse episódio se fez algum sentido pra você. Mas, assim, no geral, cara, se eu posso dar um recado final infelizmente você não é desapegada.
Apenas.
Mas isso não quer dizer que você precisa correr atrás de qualquer apego, tá bom? Por favor.
Sim. É, vamos estender essa conversa, né, nas nossas redes sociais, lá no nosso grupo do Telegram. E o meu recadinho final, eu quero muito, 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 muito indicar esta série para vocês que eu vi esse final de semana. Eu fiquei alucinada, alucinada, real, que é Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, que é um
Comecei,
original
amiga, essa.
Globoplay. Assim, é tiro, porrada e bomba real, assim, é a história do Rio de Janeiro contado pelos seus protagonistas. Eu fiquei chocada, estou até agora chocada com esta série. Quero muito indicar para vocês que querem conhecer a criação desta cidade do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio também. E a gente se vê na próxima sexta, porque toda sexta-feira é dia de afetos.
Um
Um
beijo.
beijo
Tchau, tchau.
e tchau, tchau.